Audiobook grátis apresenta Eis-nos de novo no Aracati. Amanhã despontara soberba. Miriadas de voláteis confundiam seus cantos, cada qual mais diverso, formando concerto geral com as vozes estridulas das janúbias e dos borés, que convocavam o conselho dos guerreiros. A população estava em sobressalto. Seria um ataque, que se projetava de chofre levar sobre inimigas tribus, ou um assalto de aimorés, de que se receava a aldeia e contra o qual tratava de precaver-se. Iam-se assentar no conselho bases e ardis de guerra invasora ou medidas cautelosas de fortificações defensivas? Os velhos valetudinários tremiam sobre os leitos de varas e de esteiras, recordando iguais borborinhos, por eras idas, quando seu braço era robusto, seu pé ágil, para opor armas invencíveis à agressão imprudente ponto ou com elas punir o louco arrojo de assaltante. Protervos. As mulheres preparavam vituálias e munições de combate. As velhas megeras saboreavam preço, semente os antegostos dos festins, que era costume celebrar em honra dos sacrifícios sanguinolentos, bárbaros volutabros, em que o dito arguto e insultuoso corria parelhas com o arreganho dissoluto on que o cauim excitante fervia e espumava embriagando os espíritos mais refractários, como provocando as cenas mais depravadas sem que as foguei. Ras lançavam um clarão sinistro, alumianfo danças extravagantes, prazeres desonestos, deboches inconcebíveis. Infernais abominações, os guerreiros se dividiam. Estes evavam suas setas de taquara. Aqueles apertavam as tintas do urucu para se sarapintarrem os corpos com desenhos exóticos, imitando as malhas da cobra ou da onça. Uns endureciam ao fogo as pontas das novas clavas. Outros reparavam os danês de seus enduapes e canitares, juntando-lhes outras penas de arara e canindé, com que supriam as falhas e substituíam as peças que estragadas no último combate ou no último festim. Consertavam-se as pirogas. Afiavam-se os machados de pedra. Cujubiboia, guerreiro afamado pelos seus temerários feitos, aproximou-se do vasto cemitério onde jaziam amontoadas as caveiras dos inimigos imolados, e dentre elas escolheu uma, que colocou à extremidade de sua zagaia de jucá. Com este troféu percorria as ruas da povoação. Mostrava-o a quem lhe saía ao encontro como o título mais ilustre de sua valentia, brilhantemente comprovada em todos os havidos prélios. Guerreiros, vós o conheceis, dizia ele em treslocada gritaria. Eis aqui a cabeça de Apequexinga, o chefe cruel dos Icoaras. Quem foi que venceu, aprisionou e sacrificou Apequexinga? Foi Cujubiboia, filho de Pissirunçaba, neto de Murucututu, outrora pajé da tribu de Jaguari. Meu nome voa nas tradições das tabas adversas como o terror destes sertões. Meu arco despede a frecha ousada, a que Tupana inspira o voo, e ela vai deixando glófla e renome nas mais afastadas regiões, onde penetra, tal meu nome corre de boca em boca por estas infinitas solidões do Ceará. Que venham os aimorés. A rocha, do deserto não os receberia com firmeza igual. Cujubiboia é mais duro e inflexível que a própria rocha. Galante guerreiro, que chegava do mato onde passara a noite a coçar feras, conduzia mosqueado tapir. Ouvindo a pocema, compreende a situação. Em face de todos, que começavam a povoar o terreiro, barbaresco furor o toma, rápido golpe descarrega sobre a cabeça da alimária, e para logo crava, aceso ensanha, sua aguda seta no peito efegante da vítima insonte. Afiada machadinha abre-lhe o corpo, derramando no chão as fumegantes vísceras. Estende o lábio incendido, que recebe gotai do sangue vivo e quente. Um sinistro juramento escapa-lhe às fauces, assim hei de beber o sangue dos aimores. As mulheres, arrancando-lhe as mãos à presa semimorta, chegam a morder, horriveia de ferocidade, a vianda palpitante ainda da dor da laceração. E a pouco daquilo a antropofagia. E respondeu num berreiro aterrador, assim havemos de devorar os seus ijucapiramas. No entanto sai Cairu de sua habitação, atraída pelo alboroto. Há tipos peregrinos, organizações insignes, que dir-se-ia impossíveis, se a natureza, que é a concentração de todas as substâncias, de todas as grandes virtudes criadoras que entram na formação do mecanismo animal, não se aprovesse de criá-las para dar nelas ao mundo uma prova estupenda de sua grandeza. Cairu era uma dessas criaturas, ante quem não se pode deixar de curvar-se, tomado do respeito ou da admiração pelo portento. Em todo ser humano há por via de regra uma qualidade predominante, para a qual todas as outras convergem e de que são meras irradiações. A primeira é o princípio ativo, superior, do qual todos os acessórios participam, pois que ele fornece o toque indispensável à harmonia e complemento de cada um e de todos entre si. Estes são forças secundárias, distintas cada uma da vitalidade central e comum, como os galhos do arbusto não se confundem com o tronco, sem embargo de com este se acharem identificados e dele dependerem substancialmente. Em Cairu dava-se o fenômeno fisiológico, pois que ela não era uma organização banal é. Tão jófina ainda, sua qualidade prelo. 114 Os índios do Jauaribe, ponderante sobresaía na melhor florescência e este princípio por assim dizer másculo, regulador de todos os outros, era nela o sentimento do justo. Mais claro, o sentimento do justo era sua principal qualidade, ao passo que a dedicação pelo justo uma qualidade secundária, e não só a dedicação, senão também a coragem para por seus serviços em favor de tudo quanto era justo, a admiração por tudo quanto era justo, a ambição por tudo quanto era justo, e, por uma inefável reversão de sua natureza, o ódio por tudo que lhe parecia injusto, o desprezo por quem queria ou seguia o que era injusto. Todos estes atributos eram reflexos daquela noção clara, que os inspirava, daquele a noção inerente à sua natureza e quiçá ao seu destino futuro como se verá mais tarde. No meio dessas hordas barbaras a que tipo, que as tradições e os costumes deprávados não só não tinham conseguido desfigurar, mas pelo contrário respeitaram sempre, era uma maravilha. Tinha já atingido a fase da puberdade, e poxa que lhe solenizavam pintando a donzela núbio, signal com que faziam certa idoneidade da mulher para receber consorte, ó que quase sempre se seguia imediatamente. E não obstante sua tão tenra idade, aquele espírito resplandecia dos bri. Os índios 10 Jaguaribe 2. Lhantes encantos da virgindade, contrastando, sem esforço senão com o natural pendor, com o negro painel de degradação, que caracterizava seus congêneres. Sustentar-se em tais circunstâncias sem relaxar-se ou sem destoar do concerto harmônico de certas virtudes morais, ali tão abatidas no aviltamento do gentilismo, era dar prova de quanto a providência não consente jamais que deixe um só instante de existir nas mais profundas solidões do universo um raio luminoso, ao menos, quando o teatro não comporta o astro, representando a suprema emanação do foco eterno. Cairu era a vestal bárbara, que velava e alimentava o fogo do céu no templo das florestas bravias. Virgem, bela, compassiva para o que sofria, impunha-se pelo prestígio de sua força moral, que era um dia sem nuvens. Virgindade entre esses povos. Dirão admirados. Sim, responderei aos aristarchos apócrifos, que me interpelarem, sim Deus não diz onde quer que se forme o brilhante, e faz brotar flores odoríferas sobre os espinheiros. Aquela era a flor da urze. Isto é o que constitui o prodígio. O coração da menina acendia-se em outros lumes bem diversos das volúpias dos sentidos ou da paixão brutal. Amava a formosura dos campos, os cantos das aves. 11 Os índios do e ponto voa ao ib, os vagos gemidos da solidão, o belo moral que sua razão incorrecta podia alcançar, o belo da natureza em que seus olhos se embeveciam horas esquecidas. E quem diz que ela não seria capaz de amar um homem? Não o dizemos nós. Mas esse homem deveria ser de uma altura notável para que pudesse tentá-la. Espíritos comezinhos não despertam nem grandes virtudes, nem mesmo grandes crimes se eles passam desapercebidos das supremas capacidades como a grama rasteira escapa ao sopro tenebrote só das supremas procelas. Amar a quem? Perguntava ela com gentil donaire a um índio, que lhe dirigira palavras de veemente sensualidade. Amar a ti, que amas a todas as cunhas da tribu, porque não amas a nenhuma só, porque não amas como me parece que se devia amar. Não vejo aqui um homem, que me mereça, cara peba. Não sei o que sinto em mim que tenho profunda aversão aos teus deboches e aos de todos. Não te quero, nem a nenhum. Tupana me fez assim aborrecendo esta confusão. Tu matas a Juruti, sem te importares com seus filhinhos se tenho pena deles, e não posso te querer bem, pois que te não pesas de os deixares sem mãe. Embriagas-te no vinho do Cambô e me vens dançar depois diante de mim. Os índios do Jaguaribe li. Não gosto de tuas danças, teus trejeitos, tuas devassidões. Do que gosto eu mesma não saberia dizer, mas certamente não é isto que me provoca. Quisera outras coisas, outros prazeres bem diferentes. Muito mais me apraz a toada sentida, que Curupira solta ao luar, acompanhando a Jurupari em seu mimbi ditas estas palavras, correra pela planície tocando muremuré. Gentil Arazoia cingia-lhe sempre a cintura, compondo-a até aos joelhos e dando-lhe garbo senhoril ao porte esbelto. As formas corretas, os contornos cheios de graça eram também cheios de pudicícia. A beleza e a inocência não toleravam a nudez. Havia nisso o prognostico da civilização. A mulher de ontem previa a mulher de hoje, encanto e providencia da família. Perfumes de cidade na mata virgem. Repercutia na brenha o eco da sociedade culta. Soberba concepção da razão celestial. Passava seu maior tempo a cantar uns chamavam na música dos campos, poética alcunha, com que se desvanecia outros estreja da taba. Igaraí confrontava com ela na ocasião em que a menina saía da oca. Choras. Sempre a chorar. Por quê? Perguntou-lhe ela. Japi. Lembro-me bem de Japi, o filho do velho Guiritinga. Oh! Guerreiro nenhum existe aqui tão formoso como ele. Era o pau d'arco em flor, que suave lampejar tinham seus olhos. O sono ocaso tem seu fulgor assim. E o sorriso terno, e o porte airoso. Seu braço forte? O sorriso era o canto de Iaé, o porte tinha a elegância de Jundiá, o braço a fortaleza de Jurupari. Não, de Jaguari. Jurupari é mais forte que Jaguari não o sabes tu, Igaraí? Mais valente que Jaguari ninguém, Jurupari é mais. Ousas dizer-o tu, menina que o chefe tanto quer? Ouso dizer-o, sim sinto esta verdade, e não há quem me impeça de proferi-la. Tupana. Só sei dizer o que sinto. Cuidado, menina. Que te não ouça quem dela possa fazer seta, com que te fira. Falia de Japi sua memória me apraz. Delicioso poeta, que nos levava aqui a embalar as noites e as manhãs. Os índios do Jaguaribe, 19. Japi preso entre os brancos, esquecido de Garaí talvez. Que doces trovas as suas. Tinha-lhe inveja Curupira mesmo. Canta-as. Não as sabes? Canta-as, que quero ainda uma vez chorar ouvindo-as, disse Garaí, já em pranto. Então a música dos campos, agitando o rude instrumento, começou a recitar, com ternas e cadenciosas inflexões, as seguintes estrofes, composição do poeta ausente. A sombra do arvoredo nos asila e nosso mundo a selva brasileira o índio vive e ama em paz tranquila, debaixo da palmeira. Suave sombra. Nas gentis deves e essa brisa, aromas, harmonias, flores, risos e cantos, juvenis beiles as cá fervidos amores. Os relentos, que descem, são continhas, quiniídas do colar que tem tupim. 20 Os índios do Jaguaribe. Uma a uma transformam-se em florinhas, quando surge a manhã. Teu pai dorme na rede abandonada, teu irmão foi caçar os caetetus e vamos trocar deleites, minha amada. A sombra dos imbus. Enroscam esse seu cipós de galho em galho, no jatobá, que o ermo habita só se o jatobá tu fores, meu orvalho, eu serei o cipós. Meu orvalho de mel, doce neblina, que fertiliza os campos de manhã, alvorada do norte peregrina, seductora cunhã. A vida seis esta, a noite pelo estio, cantar, dançar, fumar, adormecer, adormecer no seio, se faz frio, de férvida mulher. Num seio de mulher beber perfumes, num colo de cunhã fruir amores, assim dormem de noite os vagalumes nas corolas das flores. A brenha é um mundo de visões formosas, as oiticicas gênios benfazejos, as chãs camas de amor deliciosas, as virassons tão beijos. Menor que são beijos dos pajés sobre a ramagem, são suspiros de dor, que o mato exala, são histórias e lendas, que a folhagem por dessoras nos falia. Nestes vastos retiros tão bisonhos a vida é favo bem suave e doce onde ouviste dizer, flor de meus sonhos, que a vida melhor fosse. Tu, meu prazer, minha gentil ventura, tu foste uma estrelinha, codeceu. 122 US Índios do Jaguaribi, e das alturas do ar, e na espessura em mulher só inverteu. Que amor! Que amor! Có amor e índio do norte! A natureza seis ruor, que vai abrir tudo aqui são enchentes de transporte. E hora do dormir. Igaraí desatou a chorar, enquanto que suave em leio tomava Cairu. O doce raio do sol nascente iluminava esta o perfil angélico de uma inefável irradiação de fantástica formosura. No espelho do rosto refletia-se-lhe a pureza da alma, em que as paixões dormiam ainda no abandono modesto da inocência. O coração tinha-o cheio de afectos, mais de afectos grandes, cobertos agora de paz tranquila como de gelo à superfície do Hecla. Chegasse, porém, um momento oportuno, o veriam a chama espadanar com a impetuosidade da erupção vulcânica. Mal acabados os últimos dizeres, e Carapeba estava com elas. Que queres junto de mim, Carapeba? Perguntou a menina. Tua voz foi chamar-me ao adito do bosque. Primeiro que a das janúbias e a dos borés? Que guerreiro te orgulhas de ser? Tenho o coração sempre atento para ti, Cairu. Jaguari chama os irmãos para decidir sobre casos de guerra, acudiu Igaraí. Quando a voz de Jaguari falia, Ébrildo todos os guerreiros ouviu-a de preferência a quaisquer outras, sob pena de ser um covarde aquele que tal não fizer, acrescentou Cairu acês em patrióticos pundonores. Ex ingrata, Cairu. Se insistes, me forçarás a dizer que és vil. Não ouves. O conselho se forma. Carapeba já não é um forte da tribo. Vai, ou eu irei dizer que Carapeba é embele fraco, e a vergonha do sangue de nossos pais. És bem cruel. O sol beija a flor da campina, o orvalho encheu o manacá e borrifou as folhas. Eu sou a árvore do descampado, tu és o areial, a árvore recebe a luz do sol, mas o que projeta no areial é sua sombra. Só te posso dar a sombra à luz, vai tu pediu a outras. Cruel. Repetiu ele com acrimonia. Já estendido o braço para alcançar a esquiva Jassanã, que resvalava ligeira na margem, cantando ao som do muré-muré. Deixa vamos, disse Garaí. Ambos dirigiram-se então ao terreiro coberto de próceres e de povo.